Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com a professora Suanita Teixeira Coelho, que é docente do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professora Suani, nos conte um pouquinho sobre a sua trajetória de vida e formação.
Muito obrigado. Primeiro, antes de mais nada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. A minha formação básica é engenheira química, mas depois que eu fui fazer o mestrado e doutorado nessa área de planejamento energético, eu acabei diversificando bastante a minha área de trabalho, né? O meu mestrado e doutorado foi na área de bioenergia, em particular na área de cana-de-açúcar, cogeração, geração de energia a partir da cana. Mas depois, quando eu comecei a fazer a coordenação do grupo de pesquisa em bioenergia, que antigamente era chamado Centro de Referência em Biomassa, eu acabei diversificando meu trabalho em várias áreas da bioenergia. Então, hoje em dia, a gente trabalha com bastante diversidade de aspectos. Estudamos todos os tipos de bioenergia, inclusive biogás, resíduos de madeira e todos os processos de aproveitamento energético da bioenergia. A gente está trabalhando nisso há 30 anos, porque eu, há 30 anos cheguei no Instituto para fazer o meu mestrado e depois o doutorado, e nesse grupo de energia eu estou há 20 anos coordenando. Então, a gente tem feito um pouco de barulho procurando disseminar informações de bioenergia.
Então, esse é o espaço, professor, porque esse programa, a ideia é exatamente ser um mecanismo aí de disseminação, né, e debate. A primeira pergunta que eu faço é um pouco assim sobre se dá para dimensionar para o nosso ouvinte o que foi o aumento do consumo de energia. Vamos tomar como referência aí o último século, podemos?
Apesar de a gente falar muito em aumento de energia, aumento de consumo de energia, a gente ainda tem no mundo uma quantidade enorme de pessoas que não têm acesso à energia, né? A gente tem 1 bilhão de pessoas que usam querosene, lamparina, e que não têm energia elétrica na sua casa. E temos 3 bilhões de pessoas no mundo que usam lenha, ou então esterco de animais para usar como fonte de energia para cocção, né? Então, mesmo aqui no Brasil, a gente ainda tem uma quantidade significativa de residências, principalmente nas regiões menos desenvolvidas, que ainda usam lenha nos seus fogões a lenha.
Pode seguir, professor.
O que tem acontecido agora, falando da questão elétrica no Brasil, é que o consumo vem aumentando, a população aumenta, as condições de vida também aumentam, né? Graças a Deus, a maioria dessas pessoas que não têm acesso à energia, que eu comentei, não estão no Brasil. No Brasil, a gente tem alguns estão na região amazônica ainda, né? Mas o número é bem menor. Então, à medida que vai aumentando o consumo, a gente tem que aumentar as fontes de energia para fazer a garantia dessa energia elétrica. E o que vem acontecendo é que, antigamente, esse aumento era com base em hidrelétricas, né, que é então a água represada e usando a energia da água para gerar energia elétrica, e que agora se tem usado também os chamados combustíveis fósseis, que é óleo diesel, óleo combustível, para fazer a geração de energia. E esses combustíveis são caros, inclusive uma grande parte deles ainda é importada, e esses combustíveis são caros. A gente, além de ter que comprar o equipamento, a gente precisa comprar o combustível. Então, é por isso que, com bastante frequência, a gente tem esse aumento nas tarifas de energia elétrica. E se a gente não achar outras fontes que consigam reduzir esses custos, nós vamos ter sempre uma tendência de aumento nas tarifas mesmo.
A senhora tocou no ponto que eu até vou explorar um pouquinho, que é essa questão da desigualdade do acesso à energia, né? Uhum. Quer dizer, a gente ouve alguns dados que, se o padrão do primeiro mundo, por exemplo, de produção de lixo fosse universalizado, né, o padrão de consumo e o respectivo lixo, nós não teríamos onde colocar esse lixo. Do ponto de vista da energia, eu posso fazer também uma analogia equivalente, quer dizer, o quanto o consumo mundial de energia aumentaria se a gente conseguisse garantir, digamos, padrões médios assim de consumo da classe média brasileira, por exemplo?
Você imagina que a gente tem 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à energia. Se você imaginar um consumo mínimo para que uma pessoa tenha as suas condições satisfeitas, é de 50 kWh por ano para uma pessoa, a gente precisaria de 50 bilhões de quilowatt-hora no ano. Isso é uma quantidade de energia bastante grande, né, e que requer investimentos muito grandes. Justamente por isso é que existe um programa importante da ONU chamado Sustainable Energy for All, a energia sustentável para todos, que vem procurando conseguir fundos para garantir toda essa oferta. A questão, existe um outro problema, que também é a questão dos resíduos gerados, do lixo gerado pelas pessoas, né? E que hoje em dia também, em muitos casos, inclusive casos que a gente tem, que ele vem no Brasil, não são descartados de forma adequada, né? E então, nós poderíamos também usar de forma eficiente esses resíduos para fazer uma sinergia, que com esses resíduos a gente pode gerar energia e, ao mesmo tempo, a gente elimina esse descarte inadequado dos resíduos. Né? Uma sinergia interessante entre o meio ambiente e o sistema energético.
Queria lhe perguntar um pouco sobre, porque teve uma época que realmente, eu me lembro, acho que São Paulo mesmo, tinha o projeto da queima do lixo, né? E aí eu me lembro que era uma coisa muito polêmica pela questão dos gases, quer dizer, o uso hoje não é pela linha da queima, seria por outros caminhos, é isso?
Olha, deixa eu primeiro responder a sua pergunta da preocupação com a queima ou a incineração, porque realmente esse processo acaba gerando muita controvérsia, e eu tenho tido a oportunidade de, em várias ocasiões, falar sobre isso, porque é principalmente um problema de falta de informação, né? Claro, as pessoas não são obrigadas a saber os detalhes técnicos, mas a gente também precisa esclarecer a população, né? Eu vou primeiro contar uma historinha minha pessoal. Eu estive em Portugal várias vezes e visitei em várias ocasiões uma planta de queima do lixo e de aproveitamento energético. E comentei com o pessoal da empresa, chamada Valor Sul, perto de Lisboa, que eles também tinham encontrado, naquela ocasião, as mesmas preocupações da sociedade civil com relação àquele processo. E tiveram também, né? As pessoas eram muito preocupadas, que ia ter emissões poluentes, enfim. E eles esclareceram tudo, os detalhes para a população. Hoje em dia, essa planta funciona lá já há uns 7, 8 anos, e a maioria das pessoas nem sabe que ali tem uma planta que queima lixo, né? Já entrou, digamos assim, nos hábitos das pessoas. E por que isso? Porque quando você queima o lixo, se você queimar, como é o processo de incineração, as pessoas ficam preocupadas que a gente tem a formação de compostos poluentes. Isso é verdade? Isso é verdade, né? A gente, quando queima, tem plástico, uma série de outros componentes, você tem formação de poluentes. Esses poluentes são importantes? Então, esses poluentes fazem mal para a saúde? Fazem. Mas, então, esses poluentes não são jogados na atmosfera. Nós temos leis ambientais, inclusive em São Paulo, a CETESB tem portarias e legislações extremamente restritivas e com a devida fiscalização. Então, ninguém joga isso na atmosfera, né? A gente passa por todo um processo super sofisticado de limpeza dos gases e o que vai para a atmosfera é só os gases limpos e não mais aqueles que são os poluentes, né? É isso que é feito em Portugal, na Alemanha, em todos os países, né? E que a gente tem aqui em São Paulo uma planta sendo construída, em Barueri, né? E é o que também está sendo feito naquela planta, exatamente através do processo de licenciamento. Então, essa é uma questão. Mas, então, qual é o problema da incineração? O problema da incineração, ou da queima do lixo, é que é um processo caro, né? E, justamente, é caro por causa dos sistemas de limpeza, que têm que ser bastante sofisticados, né? E, por isso, ela só se viabiliza para grandes quantidades de lixo, né? Então, tem que ter municípios acima de 600 mil habitantes para poderem justificar e ter viabilidade econômica essa planta de incineração, né? Então, a gente tem outros processos de aproveitamento energético do lixo quando a gente tem municípios pequenos, que aí não é mais a queima do lixo, mas é a gaseificação do lixo, onde você coloca o lixo no reator e dali você tem um gás, e com esse gás, então, você usa para geração de energia. Né? E qual é a vantagem da gaseificação desse segundo processo? Primeiro, ele opera em quantidades bem menores, a partir de municípios com 10 mil habitantes, 50 mil habitantes, e ele não forma esses produtos poluentes, porque esses produtos poluentes, eles precisam de oxigênio para serem produzidos. E no processo de gaseificação, pela própria natureza do processo, você não usa oxigênio, você usa pouquíssimo oxigênio. Então, você não tem o oxigênio suficiente, né, para produzir aqueles produtos poluentes.
Agora, analisando um pouco o perfil do consumo, professora Sani, como é que a gente pode dizer, por exemplo, no Brasil, como se distribui o peso das residências, o peso do setor industrial, onde estão os gargalos?
Então, a gente, no Brasil, a gente tem dois mundos, né? A gente tem o mundo das pessoas que moram na cidade, nas regiões que são atendidas pelo sistema interligado, e a gente tem o perfil das pessoas que moram lá no interior da Amazônia, nas pequenas comunidades, que dependem muito de geradores diesel para fazer a sua geração elétrica, e onde a gente tem procurado introduzir fontes alternativas de energia. Aqui, na questão do sistema interligado, as grandes empresas, elas têm, pelo fato de elas terem grandes consumos, elas têm tarifas menores, chamadas tarifas A2. Nós, que somos consumidores, nós temos tarifas em outra categoria, que são chamadas A4. Então, mas todas essas são afetadas pela necessidade de introdução dessas outras fontes. Desde que o governo resolveu introduzir as fontes de térmicas emergenciais, como eles chamam, né, praticamente todas as tarifas de energia elétrica têm aumentado. O que tem acontecido, por outro lado, é que isso acaba incentivando um outro perfil, né, que é a sua produção própria. Muitas das indústrias usam seus resíduos para fazer uma autogeração de energia, como nas usinas de cana e no setor de papel e celulose, diminuindo a energia que eles vão comprar da rede. E agora, mesmo no setor residencial, existe uma legislação nova do governo que mesmo residências podem colocar painéis solares nas suas residências e podem também fazer a sua autogeração, diminuindo a sua conta de luz ou de eletricidade.
Nós temos aqui o colega de programa, o professor Marcelo Pereira de Souza, ele inclusive já introduziu e disse que é interessante, só que ele já reclama porque diz que quando você produz mais do que consome, aí o padrão de remuneração é muito ruim para o gerador, né, professora? Não sei se...
Na verdade, o que acontece, né? A gente vai aprendendo aos poucos, não é, professor? A gente vai melhorando devagarzinho. Antigamente isso não era permitido, né? Depois veio a resolução 482 da ANEEL, que passou a permitir essa interligação. Né? Aí tinha o problema dos impostos, que os impostos do ICMS sempre incidia sobre toda a geração, mesmo a que você autogerava. Né? Aí depois disso houve legislação melhorando isso. Né? Então agora a gente está no próximo passo, que é justamente, quem sabe, melhorar a legislação para também atender esses casos, como o professor Marcelo está comentando, né?
Agora eu queria explorar com você um pouquinho a questão da matriz calcada muito no petróleo e no Brasil, principalmente, essa questão da indexação, né, que foi uma política recente, que foi essa indexação do petróleo, né, ao dólar, né, aos preços internacionais, que... pelo menos para um leigo como eu, me parece um sistema assim, meio desorganizador do processo, né? Até considerando que o Brasil, salvo engano, é praticamente autossuficiente. Então eu queria lhe ouvir um pouco, quer dizer, a gente tem ouvido quando explodiu o preço do GLP, né? Esse gás tradicional, né? De cozinha, o gás liquefeito do petróleo, que as pessoas estão, as famílias mais pobres, retornando à lenha, né, professora? Não daria para achar um desenho melhor do que isso, do que essa, do preço acompanhar a cotação internacional ainda atrelada ao dólar?
Você levantou uma porção de questões, nós temos que ir por partes.
Vamos, né, lá.
A primeira delas é o seguinte: eu não sou uma especialista em petróleo, mas enfim, só para dar algumas, fazer algumas considerações, né? A questão do petróleo, e você falou da autossuficiência, é que o Brasil, a gente fala muito em autossuficiência de petróleo, mas o problema é que o Brasil, apesar de produzir muito petróleo, ele não produz o petróleo que a gente precisa nas nossas refinarias. Então, o que existe é um pouco uma troca. O Brasil exporta petróleo e importa o outro petróleo que precisa ser usado nas refinarias. Você não me pergunte muitos detalhes a mais, porque eu não sei. Mas o que eu aprendi é que existe essa questão. Por exemplo, o Brasil ainda importa diesel puro, né? O diesel que a gente usa em tratores, em caminhões, enfim, né? Ele não é todo produzido no Brasil, porque as nossas refinarias da Petrobras não conseguem atender o consumo do diesel. A gente ainda importa diesel puro, né? Além dessa troca de petróleo, um que vai, um que vem, a gente ainda importa diesel puro. E mesmo gasolina, se às vezes o consumo está muito alto, a gente importa gasolina. Recentemente, a própria ANP divulgou os cenários que eles estavam fazendo para o futuro e justamente dizendo que eles, nos cenários deles, eles contam com um aumento importante na produção de etanol e de biodiesel, né, que cada um no seu tipo de motor, podem complementar esse uso. Né? A segunda pergunta, que é a questão do GLP. Né? O GLP, a experiência do Brasil, inclusive, com o GLP, ele é muito estudada em outros países que ainda têm um consumo de lenha muito grande, porque o Brasil é visto como ter um grande sucesso no seu programa de GLP, substituindo a lenha. Né? A gente aqui sabe que existem altos e baixos, né, que a gente vai comentar agora. Né? Mas, sem dúvida, que apesar desses altos e baixos, a gente tem um quase sucesso na nossa substituição da lenha. Né? É claro, a gente sabe que à medida que o GLP sobe, muitas pessoas já não conseguem comprar o GLP e acabam voltando para a lenha. Muitas pessoas nas regiões menos desenvolvidas têm dois fogões, um fogão de GLP e um fogão de lenha, que quando acaba o GLP volta para a lenha. Né? Mas, de uma forma ou de outra, né, os estudos que a gente tem, os gráficos que a gente acompanha, indicam uma tendência de queda significativa na lenha e o aumento no GLP. É claro que isso depende muito da classe social, depende da região, no Nordeste isso é mais significativo, aqui na região Centro-Oeste e Sudeste já é menos. Né? A gente tem cidades como São Paulo que tem rede de gás canalizado e também isso é importante. Mas, de qualquer maneira, eu quero só fazer um comentário a respeito de políticas que eu acho que também ajuda a gente a entender o que acontece. Né? Há muito tempo atrás, né, na década de 90, nós tivemos o governo federal introduzindo o chamado Vale Gás, ou Auxílio Gás, né, que era um bônus que era dado às famílias mais pobres para que elas pudessem comprar o GLP. Né? Então, isso de fato teve um efeito muito importante na redução do consumo de lenha, substituindo pelo GLP. O que aconteceu adiante foi que, quando foi introduzida a Bolsa Família, o governo federal tirou aquele auxílio gás e o valor que era dado separadamente para o auxílio gás passou a ser incorporado e dado no Bolsa Família. Né? Ora, o que, que aconteceu? Acabou sendo uma coisa perversa para as famílias, porque se é uma família pobre e ela precisa daquela Bolsa Família para comer, para suas necessidades básicas, eles acabam desistindo de comprar o GLP e voltando a usar a lenha e guardando o dinheiro que ele tinha no Bolsa Família para as outras necessidades. Né? Então, é claro, essas coisas são políticas muito difíceis de dizer qual é a melhor, qual é a pior, o que, que é melhor para uma sociedade, para uma residência, o que não é. Né? Mas, em consequência disso, a gente percebeu que realmente houve um pequeno retrocesso no consumo de GLP, voltando um pouco para a lenha. Mas depois, pelos gráficos que a gente tem, isso voltou novamente a cair. Mas ainda, de fato, nas regiões norte e nordeste, as regiões menos desenvolvidas, a gente ainda tem esse consumo mais elevado de lenha, principalmente quando a gente olha o consumo per capita, né, que é o que de fato interessa. Né. Mas eu sou otimista. Eu acho que, apesar dessas dificuldades, apesar de que o GLP muitas vezes fica num preço maior, né, eu acho que a gente ainda está conseguindo, assim, de maneira geral, reduzir esse consumo de lenha e substituindo pelo GLP. Até porque, como nós sabemos, o uso de lenha para cocção, né, se não tiver, por exemplo, uma chaminé naquele fogão a lenha, o que muitos casos não tem, né, você tem um problema de poluição dentro da residência e as mulheres, as crianças que ficam a maior parte do tempo dentro da casa, têm impactos à saúde muito importantes. É claro que isso é muito pior em países da África e da Ásia, né? Existem vários estudos com relação a isso, mas no Brasil a gente ainda tem um pouco, né? Então a gente precisa, de toda forma, incentivar essa transição energética, né? Saindo da lenha para o GLP. A Índia, por exemplo, atualmente tem um programa extremamente ambicioso, né? E tem conseguido reduzir bastante a quantidade de famílias que dependem de lenha, né? Mas mesmo assim eles ainda têm muitos, né? O Brasil começou há mais tempo, a gente já reduziu bastante o nosso consumo de lenha.
Professora Sônia, nosso programa está caminhando um pouco para o final. Vamos falar um pouquinho agora do mundo, assim, né? Nós temos o Trump nos Estados Unidos, né, que sai do Acordo de Paris. Quer dizer, a sua pegada, digamos assim, é uma pegada otimista, né? Eu acho isso interessante, porque tem essa, como você disse no começo, é uma longa história analisando o tema. Como é que a senhora vê hoje um Trump no cenário internacional? Quer dizer, uma crise econômica meio quase que estrutural, né, que dificulta também, porque, como dizia meu pai, né, onde falta pão, todo mundo reclama e ninguém tem razão. É. Como é que a senhora vê um pouco aí?
Desde que ocorreu isso, né, do governo americano sair do Acordo de Paris, estamos todos nós muito preocupados com isso, e quase todas as vezes que eu tenho a ocasião de conversar com os colegas das universidades lá nos Estados Unidos, a gente acaba falando disso, né? Ah, e o Acordo de Paris, os Estados Unidos saiu e agora, né? E praticamente quase todos, estou repetindo o que eu escuto deles, né? Eles dizem, olha, isso vai ter um impacto muito pequeno nas emissões mesmo, porque os estados têm as suas próprias legislações, os estados estão independentes quanto a isso, né? E eles mesmos estão introduzindo as suas próprias limites de emissões, né? A Califórnia é um exemplo claro, né, de um estado progressista e que tem leis ambientais muito restritivas e de redução de emissões. Então, os colegas todos acham que, apesar de isso ter assim, um impacto político na questão global, né, que na prática esse impacto vai ser muito pequeno. Inclusive porque, apesar do governo federal estar querendo introduzir muito mais, de novo, o carvão, por causa de toda aquela retórica que houve na campanha, né? Hoje em dia, a geração termoelétrica com carvão nos Estados Unidos é muito cara. O gás natural passou a ser extremamente competitivo. E o gás natural, apesar de ser um combustível fóssil, ele emite menos do que o carvão, muito menos, né? Então, pouco provável que, de fato, ocorra uma expansão enorme de novas termoelétricas a carvão, porque elas precisariam de muito subsídio, né? E, além disso, tem essa questão de que os estados são independentes para fazerem as suas próprias legislações, né? E a maioria dos estados está indo na linha mesmo de redução das emissões de carbono, né? Até porque uma grande parte da população é a favor disso, né? Pode ser que alguns estados mais conservadores, né, mais, às vezes, lá no meio-oeste americano e tudo isso, pode demorar um pouco mais. Mas em muitos estados, essas legislações ambientais de redução de emissões continuam.
Suani, um minuto agora para falar da China, que é o mundo. Quer dizer, como você vê? Porque eu acho que a China hoje é para onde todos os olhos se dirigem, né?
A China tem problemas sérios de poluição, como a gente sabe, né? Frequentemente as cidades da China têm aqueles limites de poluição ultrapassados, as pessoas tendo que usar máscaras na rua, né? E muitas termoelétricas a carvão. Mas até onde a gente tem acompanhado, as energias renováveis estão entrando na matriz energética da China. O governo tem começado a introduzir painéis solares, né? E a própria área de bioenergia na China tem começado a se desenvolver, fazendo etanol de milho e etanol de segunda geração. Então, é mais demorado, até porque a população é enorme e o desafio é muito grande, mas eu acredito que também lá nós vamos ter, pouco a pouco, as renováveis sendo introduzidas. Quando a gente vê os gráficos de distribuição das renováveis no mundo, e de quantidade de potência instalada na área de solar, inclusive, a China aparece como um vetor bastante importante.
Ou seja, dá para ver um horizonte não tão sombrio, né, professora Sony?
Pois é, o que a gente precisa mesmo, né, e ainda hoje eu estava lendo, acabou de sair o último relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, e, por outro lado, esse cenário do IPCC é bastante sombrio, né? Então, a gente precisa tomar medidas urgentes na redução das nossas emissões de carbono, porque senão nós não vamos conseguir manter o aquecimento global naquele 1,5 graus que é o necessário para a gente não ter tantos efeitos climáticos catastróficos, né? É, acendeu uma luz vermelha bem grande para o mundo inteiro esse último painel, esse último relatório do IPCC.
Bom, muito obrigado, professora Suani. Foi um prazer tê-la aqui no programa.
Eu que agradeço.
Eu que agradeço. Sempre que tiver algum tema novo, o Ambiente ao Meio está à sua disposição aqui. Muito obrigado.
Tá, muito obrigado a vocês pela oportunidade. Um grande abraço.
O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com a professora Suani Teixeira Coelho, que é professora do programa de pós-graduação em energia do Instituto de Energia e Ambiente da USP.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.